As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, continua na pista do assassino que matou um homem, com 52 anos, à porta do bar Celta Ibero, no entroncamento. A trágica ocorrência teve alerta pelas 4 da manhã do último sábado, altura em que a vítima foi esfaqueada em plena via pública, nas imediações daquele estabelecimento de diversão noturna. O responsável, partindo do princípio de que foi apenas um, colocou-se em fuga para parte incerta. Recorde-se que a vítima estava em paragem cardiorrespiratória na chegada das forças de socorro, sendo ainda transportada para o hospital de Torres Novas, onde foi declarado o óbito. É assim mais um exemplo de insegurança na noite do entroncamento, o que tem provocado duras críticas nas redes sociais, desde logo contra a falta de efetivos da Polícia de Segurança Pública. O início da noite deste último sábado ficou marcado por cenas de pancadaria junto ao Café Capítulo, na Avenida General Norton de Matos, em Tomar. Um homem sofreu ferimentos na sequência de agressões provocadas por outro indivíduo, confirmou a ERTS, fonte oficial do Comando Distrital de Santarém, da PSP, que adiantou ainda não ter sido possível identificar o agressor, uma vez que quando a patrulha chegou ao local, já o suspeito tinha dali saído. Estão por perceber os contornos desta ocorrência. Refira-se que este episódio fica também marcado pela demora na prestação de socorro à vítima, uma situação que se explica pela ausência das duas ambulâncias atualmente operacionais no quartel dos bombeiros de Tomar, veículos que se encontravam mobilizados para outras ocorrências. Outras duas ambulâncias, acrescente, estão a aguardar por arranjo, ou seja, não restou outra solução que não encaminhar um veículo de apoio com pessoal credenciado, reforçou-nos fonte ligada ao corpo de operacionais Nabantino, depois de questionada face a esta situação. Ainda assim, ficou claro que o CODU tardou em acionar uma ambulância de outra corporação.
Rádio F, a primeira a informar.
O fecho da urgência básica do Hospital de Tomar neste fim de semana apanhou quase tudo e todos de surpresa. Aquele serviço encerrou de sábado para domingo e de domingo para esta segunda-feira, obrigando os utentes que ali recorreram a deslocarem-se para as urgências de Abrantes e Torres Novas. E tudo aponta para que esses transtornos possam repetir-se durante o mês de outubro, desde logo por mais um fim de semana. A novidade foi então dada por Hugo Cristóvão, agora presidente da Câmara de Tomar, na recente sessão da Assembleia Municipal, à altura em que adiantou que este cenário lhe fora colocado pela administração do Centro Hospitalar na última quinta-feira. O autarca alertou assim para repercussões durante as próximas semanas, advertindo que o cenário não se pode banalizar.
Efetivamente, ontem, no âmbito da nossa reunião da CIM, o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo pediu para estar presente na reunião com os Presidentes de Câmara e colocou-nos, enfim, aquilo que são os problemas com que neste momento se está a deparar. E, no fundo, colocou-nos, a todos, aos 11, perante este cenário para o mês de outubro. Fundamentalmente para o mês de outubro, que não quer dizer que não possa ter ainda repercussões nos meses seguintes, dependendo também de como a evolução nacional decorrer. Todos sabemos o que é que, enfim, que tem sido o contexto nacional dos últimos tempos, nomeadamente daquilo que é, por um lado, as reivindicações justas da classe médica, mas também com os efeitos que isso provoca. E neste caso, essencialmente, a questão daquilo que nos foi transmitido, a questão dos médicos neste momento em recusarem-se a fazer além das 150 horas extraordinárias. E, portanto, no caso do Centro Hospitalar de Médio Tejo, para o mês de outubro, isso coloca a par com outras situações que aconteceram, de algumas saídas de médicos, também algumas licenças ou baixas, de facto, problemas em alguns setores estes distribuídos pelas três unidades, e portanto que, e foi esse o cenário que nos foi colocado, colocam à administração um problema, que é saber que durante alguns dias não vai de facto haver capacidade num ou outro setor para preencher na totalidade os turnos. Para o mês de outubro haverá 5, 6 dias em que não há capacidade de prestar o serviço nas unidades. O que não pode acontecer, e eu fui um dos que fiz esse sublinhado, é que essa situação se banalize e possa, enfim, tornar-se recorrente. Portanto, para sermos claros, aquilo que nos foi transmitido e aquilo que de alguma forma foi transmitido já, então, em função dessas nossas opiniões, como mais concreto, é que, por exemplo, no caso de Tomar, poderá haver dois fins de semana do mês de outubro em que o serviço, de facto, de urgência, neste caso, venha a encerrar. é algo que nós obviamente lamentamos, não podemos aceitar, mas, por outro lado, não deixamos de perceber o que está a acontecer por todo o país.
João Tenreiro, eleito do PSD na Assembleia Municipal de Tomar, não perdoou esta intervenção de Hugo Cristóvão e disse mesmo que o agora Presidente estava a começar pessimamente mal estas funções, advertindo o eleito do PS que não se podia conformar com este cenário, desafiando-o a tomar medidas que deixem clara a posição contrária do município face ao fecho da urgência.
Está a começar mesmo mal. Pessimamente mal. Eu apontei o que é que o senhor disse sobre o alerta que foi dado por esta bancada do PSD relativamente às urgências básicas em Tomar. É que estamos a falar de urgências básicas. O senhor disse, é algo que lamentamos, mas não deixamos de perceber. O que é isto? Mas não deixamos de perceber. Então o senhor, como Presidente da Câmara, eu sinceramente esperava de si aquela garra que via quando estava na oposição. Quando o PSD estava no poder, quer no poder central, quer também aqui no poder local. O que eu esperava de si era, nós vamos de imediato preparar este conjunto de ações junto do Ministério e vamos exigir que as urgências não fechem. E vamos já convocar a Comissão de Saúde em Tomar, porque isto não pode ficar assim. Era isso que eu esperava de si, Sr. Vice-Presidente. Mas digo-lhe isto claramente, eu não digo isto com ironia. Digo-lhe isto claramente, era isto que eu esperava de si. Agora ouvir de si uma pessoa que eu considero até que uma mente jovem, dizer assim claramente, é algo que lamentamos, mas não deixamos de perceber. Ouça, o senhor está a começar pessimamente mal.
Entretanto, a ERT já solicitou um conjunto de esclarecimentos ao Centro Hospitalar do Médio Tejo, pelo que quando chegarem essas respostas, iremos então dar conta das razões que estão na base desta medida e projetar aquela que poderá ser a realidade deste mês de outubro.
Rádio ERT, informação.
Hugo Cristóvão já é o novo presidente da Câmara de Tomar no segundo dia de outubro, marcado ainda pela promoção de Rita Freitas, a vereadora do Executivo Nabantino. Ficam assim confirmadas no papel as mudanças face à saída de Anabela Freitas da presidência do município, ela que iniciou já funções na entidade de turismo do centro, depois de cerca de 10 anos enquanto líder da autarquia tomarense. Em reunião de Câmara, Rita Freitas, numa curta intervenção, deixou uma garantia.
Para dar o meu melhor de alma e coração em prol desta cidade.
Hugo Cristóvão quis depois falar do percurso conjunto com Anabela Freitas, considerando que a ex-autarca deixa um legado e um lugar na história da comunidade.
Eu entrei com ela em funções aqui em outubro de 2013. Tivemos um percurso e, acima de tudo, a Anabela liderou, portanto, este município ao longo desta década, praticamente, independentemente das opiniões políticas, das opiniões que são naturais em democracia. A Anabela deixa um legado, deixa também o seu lugar na história da nossa comunidade e, portanto, quer institucionalmente, quer a nível pessoal, não posso deixar de deixar publicamente uma palavra de grande apreço e, naturalmente, também de amizade pessoal e de muitos sucessos naquelas que serão as suas novas funções, mas também, naturalmente, na sua vida pessoal. A Anabela, apesar de agora ter funções que, naturalmente, têm uma abrangência muito maior que o nosso território, não deixará de, como dizia alguém em política, não deixará de andar por aí.
Tiago Carrão, vereador do PSD, quis perspectivar aquilo que poderá significar esta mudança na presidência, advertindo que o futuro de Tomar continuará adiado, olhando depois para Hugo Cristóvão e falando em trapalhadas.
As circunstâncias trouxeram-nos a esta nova fase da vossa gestão municipal. Infelizmente, no meu entender, a mudança de protagonista não significa uma mudança de enredo. E não tenho dúvidas nenhumas que o futuro de Tomar continuará adiado. Sr. Presidente, assumir a presidência da Câmara não significa apagar aquilo que nos últimos 10 anos se passou, e em particular o seu desempenho. Um desempenho repleto de trapalhadas, algumas até bem recentes, erros e falta de visão. E só para fazermos aqui um breve resumo ou um apanhado de algumas delas que nos lembramos assim facilmente e de cabeça, lembro-me, por exemplo, da compra do imóvel em Cardelas, que ainda hoje estamos para perceber a sua legalidade, os atrasos e derrapagens orçamentais em todas as obras públicas, a carta educativa que teme a não aparecer, o plano pormenor de Vale dos Ovos que não sai da cepa torta, lembro-me também que empurrou a Santa Casa Misericórdia de Tomar para fora do nosso concelho, ou então mais recentemente a sua atitude em relação a pais, professores, dirigentes, a propósito das AECs no agrupamento de Templários. Desengane-se por isso quem pensar que esta mudança representa algum tipo de progresso. Pelo contrário, é mais do mesmo ou ainda pior.
Hugo Cristóvão quis deixar claro que se sente honrado por aquilo que foi feito durante os últimos 10 anos, evocando a resolução de problemas que outros prometeram resolver, caso do flecheiro ou do plano diretor municipal.
Tenho toda a honra e, pelo contrário, em assumir tudo aquilo que foi a governação destes 10 anos, meus e da equipa. E sim, naturalmente os senhores tentam focar aquilo que sejam os detalhes ou a espuma dos dias, eu tenho que focar aquilo que realmente importa, que é, por exemplo, a resolução de problemas de décadas, flecheiro, PDM, por exemplo, que outros prometeram, e muito ao longo dos anos, mas que quem resolveu são estes que cá estão. E não dei estes dois exemplos por acaso, foram dois em que tive a responsabilidade política direta. Pelo meio, sim, não se consegue fazer tudo ao mesmo tempo, é evidente, há coisas que gostaríamos que avançassem mais depressa, nomeadamente tudo aquilo que tem a ver com a revisão de instrumentos de gestão do território, mas estamos todos, não é tomar, é as câmaras todas, limitados aos vários condicionalismos que imperam, ainda mais no caso de Mar, quando havia tantos e tão bem construídos, tão bem delineados, como eles eram, não é? Para que conste e para que se perceba, estou a ser irónico.
Está assim confirmada a transição na Câmara de Tomar. Hugo Cristóvão é o novo presidente. Rita Freitas foi promovida a vereadora. A Guarda Nacional Republicana recuperou uma máquina industrial que tinha sido furtada no concelho de Tomar. No âmbito da Operação Campo Seguro, durante uma ação de patrulhamento, os militares da GNR localizaram aquele equipamento, um compactador de solos, num local ermo. No decurso das diligências policiais, apurou-se que a máquina, avaliada em cerca de 6 mil euros, tinha sido furtada na noite de 23 de setembro, precisamente na cidade de Nabantina. O equipamento foi restituído ao proprietário e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Tomar. A ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Lar de São Mateus, na Junceira, Conselho de Tomar, se assinalou 37 anos de existência. A cerimónia decorreu nas instalações daquele equipamento social, numa sessão comemorativa que foi antecedida da missa e que contou com a homenagem a sócios e funcionários que completaram 25 anos de filiação e de atividade, respectivamente. João Maia, presidente da direção do Lar de São Mateus, fez, na altura, o historial da instituição e falou das valências e fez ainda um balanço da atual situação financeira do lar.
São conhecidas as dificuldades financeiras que atingem muitas instituições do designado setor social e solidário, com situações de grande endividamento e de falência. Nenhum nem outro são, felizmente, o nosso caso. Não temos dívidas a ninguém e pagamos as nossas faturas a 30 dias. Contudo, e como temos sucessivamente assinalado nos relatórios de gestão, não podemos conviver sistematicamente com resultados negativos. De facto, o que temos visto são despesas a subir mais do que as receitas. O nosso orçamento anual, já ultrapassa largamente 1 milhão de euros em gastos, dos quais 67% são gastos com pessoal. O valor tem vindo a subir nos últimos anos por via dos aumentos do salário mínimo. Aumentos desses não compensados, bem pelo contrário, pelas atualizações anuais das comparticipações da Segurança Social. De facto, o financiamento do Estado ao funcionamento corrente das instituições é claramente insuficiente e a capacidade financeira da maioria dos utentes e suas famílias também é muito débil. Para se perceber melhor quando se têm desvalorizado as compartilhações da Segurança Social, apesar de tudo o que é dito, compartilhações que recebemos ao abrigo dos acordos de cooperação, basta referir que, em termos anuais, em 2014, uma compartilhação de IRP representava 63% de um salário mínimo, mas em 2022 representava apenas 57%. Felizmente, este ano parece haver uma inversão desta tendência que esperamos se mantenha.
A encerrar lugar para a intervenção do vereador Hélder Henriques, em representação do município de Tomar. O autarca reconheceu a importância do lar, que, como referiu, é uma referência em toda a região e no concelho.
Uma vez que é uma referência que nós temos no nosso concelho, no nosso Ribatejo Norte e também no nosso Médio Tejo. Uma referência pelas respostas sociais que dá, pela qualidade do serviço que presta, já foi aqui referido três áreas extremamente importantes, o apoio domiciliário, a permanência dos utentes aqui e mais o centro de dia. De maneira que é sempre com agrado que estou aqui, uma vez que tenho também uma ligação próxima com a Junceira, costumo vir cá nas cerimónias comemorativas da elevação da Junceira à freguesia, costumo vir aqui à associação, ao dia festivo também da associação, costumo vir aqui até com, há mais de 45 anos, com um pessoal amigo aqui da Junceira. De maneira que, ao fim de 37 anos, há que elogiar, enaltecer e valorizar todo o trabalho daqueles que, ao longo destes 37 anos, permitiram que nós estejamos aqui a comemorar este 37º aniversário.
Lar de São Mateus, na Junceira, assinalou 37 anos de existência.
Rádio R, informação.
O Sporting de Tomar entrou com o pé direito no Nacional Maior de Hóquei em Patins. A equipa treinada por Nuno Lopes recebeu e venceu o Troquel por evidentes 6-1, num duelo sem história, tal a superioridade nevantina diante de um adversário que subiu nesta época. Os tomarenses foram claramente melhores, com uma diferença de andamento bem acima dos leirienses. Vamos então aos resultados. Primeira jornada da Primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Juventude Pacense 0, Sporting 5. Sporting de Tomar 6, Turquel 1, Ribadave 1, Oliveirense 3, Hóquei Clube de Barcelos 11, Murches 0. A 5 de outubro jogam-se o Hóquei Clube de Braga, Benfica, Famalicense Porto e Valongo Carvalhos. Classificação: Hóquei de Barcelos, Sporting de Tomar, Sporting e Oliveirense lideram todos eles 3 pontos. 5º, Hóquei Clube de Braga, Famalicense, Benfica, Porto, Carvalhos, Valongo, Ribadave, Juventude Pacense, Turquel e Murches, todos eles que ainda não têm qualquer ponto. O União de Tomar recebeu e venceu o Benfica de Castelo Branco por 1-0 em jogo da 5ª jornada do Campeonato de Portugal. A formação navantina assumiu assim o 2º triunfo na competição, ambos em casa, diante de um adversário que aposta nos lugares cimeiros. São 3 pontos que podem valer muito no final das contas, sendo que os unionistas ainda têm um duelo por fazer e que os pode catapultar para a liderança. Vamos então aos resultados. 5ª jornada, Série C, Campeonato de Portugal, Lusitânia dos Açores 1, União 1919-0, Sertanense 0, União de Santarém 0, Mortágua 2, Marinhense 1, Alverca B 7, Peniche 0, Fontinhas 2, Gouveia 0, União do Tomar 1, Benfica de Castelo Branco 0 e Rabo de Peixe 0, Sernache 1. Na frente, Alverca B e Rabo de Peixe, ambos com 9 pontos, terceiro, Sernache, Marinhense e Sertanense com 8, 6º, Lusitânia dos Açores com 7, 7º, União do Tomar, União de Santarém e Peniche têm 6 pontos, 10º, Benfica de Castelo Branco, Mortágua e Gouveia com 5, 13º, União 1919 e Fontinhas com 4 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, hoje divido a minha nota do dia em duas partes. Uma primeira para desejar um excelente mandato ao novo Presidente da Câmara Municipal de Tomar, o Cristóvão. Há tanto por fazer e a responsabilidade recai agora 100% nele. Cá continuarei a fazer oposição construtiva e a fiscalizar o seu trabalho. Desejo-lhe genuinamente um excelente mandato. Aproveito para cumprimentar a Presidente Anabela Freitas, com quem nem sempre concordei politicamente as medidas ou estratégias que ia colocando em prática, mas partilhámos sempre do mesmo amor por Tomar, da frontalidade e da integridade na atividade política. Obrigado pelo que dedicou ao Conselho e espero que no turismo do centro nunca se esqueça deste bonito Conselho. Depois gostaria de partilhar consigo uma publicação que fiz no LinkedIn e que demonstra um pouco do meu estado de espírito sempre que leio notícias, sendo que chama a atenção do ouvinte que terá de usar da ironia e do sarcasmo. Aqui vai. Os portugueses são os ingratos. Não entendo tanta crítica ao estado a que o país chegou. Com tanta indignação, quase que colocaria em questão se as eleições que deram uma maioria absoluta a este governo teriam sido aldrabadas pela Rússia. Tanta crítica está tudo tão mal para o português comum que das duas uma, ou a culpa ainda é do Passos Coelho, ou então os portugueses jamais poderiam ter dado uma maioria absoluta a este governo. Depois dei por mim a pensar que era eu que não atingia a dimensão e o alcance da coisa. Já governámos meio mundo, ainda que agora tenhamos vergonha disso,
mas agora só queremos ser os melhores em algumas coisas particulares. Porquê não sermos os melhores a formar os melhores profissionais do mundo para que vão trabalhar e produzir riqueza noutros países ditos desenvolvidos? Se temos as melhores faculdades do mundo, que temos? Porque estamos constantemente a chorar que a geração mais preparada de sempre emigra? Aceitemos esse facto e sejamos conhecidos como a melhor escola de profissionais do mundo. Podemos sempre contar com aqueles 15 dias de agosto que são sagrados para qualquer imigrante que se preze. Os que cá ficam só têm de aceitar que trabalhar em Portugal não garante que não vivam em pobreza. Se nós aceitarmos que todos trabalhamos para alimentar o Estado, mesmo os que trabalham no privado, e que está tudo bem em garantir os desvaneios dos políticos, seremos muito mais felizes. Quanto mais penso sobre isto, mais injusto acho a forma como criticamos os nossos governantes. A pandemia e a tecnologia afastam as pessoas. Quantos filhos deixaram de ver os pais fisicamente? Hoje, garantimos que pelo menos até aos 35 anos, os jovens permanecem em casa dos pais, permitindo-nos passar mais tempo em família. Aos 35, se tudo correr bem, conseguem alugar um quarto a alguns na capital. Devíamos parar de gastar uma percentagem do PIB na TAP e usar esse dinheiro para comprar a Decathlon. O futuro está nas tendas de campismo. Todo jovem que sai do status quo e se aventura a criar família e a viver sozinho antes dos 40, o mais provável é acabar numa tenda de qualquer terreno abandonado. É negócio certo. Acho também injusto falar mal dos políticos. A culpa não é dos políticos incompetentes, mas dos competentes, que não aceitam ver o seu nome destruído em praça pública ou serem julgados pelos tabloides, para não falar que são os energúmenos, por não aceitarem perder mais de metade do seu rendimento se forem para a política. Traidores. Somos os melhores a garantir profissionais de excelência no estrangeiro, somos exímios em garantir que as famílias mantêm coesas e, no final, temos uma capacidade inata de privilegiar a mediocridade em detrimento da meritocracia. E convenhamos que essa capacidade não é para todos. A ingratidão dos portugueses tira-me do sério. Eita. Falando de coisas sérias, que horas é que joga o Benfica? Não se esqueça de ouvir banhado de ironia e de sarcasmo. Tempos difíceis atravessamos. Tenha uma boa semana.
E assim ouvimos Francisco Tavares com a sua nota do dia.
Rádio Air, informação.
E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com Air.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.